passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite! A paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos por mais um culto da Igreja Cristo em Casa, essa equipe reunida, Pai, que se prepararam para que fizesse o melhor para o Senhor e o melhor para aqueles que nesta hora estão cultuando conosco. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa sondar a mente e o coração. Só o Senhor sabe o que vai na nossa mente nessa hora. Que haja nessa noite saúde, que haja recomeços, que haja arrependimento, que haja entrega ao Senhor nessa noite. Tudo que nós fazemos nesse culto, Senhor, é para a glória do Senhor, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho que salva, que liberta, que transforma, que renova a esperança daquele que não está mais vendo nenhuma esperança à sua frente. Senhor Deus, abençoe a equipe, abençoe Fábio Silva, abençoe Débora, Michel e toda a equipe reunida. Que a Tua bênção seja sobre essa equipe e que a Tua bênção seja sobre os nossos queridos irmãos e irmãs que nessa hora tiram um tempo da sua vida, alguns minutos da sua vida para adorar o Senhor. Abençoe aqueles que estão no seu trabalho, pelo rádio, Pai, pelas redes sociais, aqueles que estão em casa, que a Tua bênção seja sobre cada vida. Nós oramos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Mesmo sem merecer, pecador, umas misericórdias. por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor.
Marcos Góes, Bem Querer. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos refletir em Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 a 6, a igreja de Sardes.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Fábio, não dá para esquecer o aniversário dos nossos ouvintes, não, minha gente. Dia 3 de outubro é um dia muito especial. Estamos aqui numa noite de festa. Queremos abraçar cada um que completa mais um ano de vida. Mesmo que o seu nome não seja divulgado aqui na nossa lista de aniversariantes, a nossa homenagem se estende a você. Claro que sim. Nádia Patrício Pereira, parabéns. Célia Mara Moreira, Sebastião Gonçalves Moreira, Rosângela da Silva, Sandro da Silva Ângelo, Alice dos Santos Augusto, Eusane Teixeira Nascimento, Marco Aurélio da Silva, Renata Nunes de Sales e Pedro Paulo Nogueira da Costa.
Contemplas, ó Senhor, sofrimento e a minha dor, as minhas lágrimas tu colherás e me salvarás. Minha cidade de refúgio, última instância, quem
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Fábio, nesse momento de oração, nós vamos entregar a vida dos nossos queridos ouvintes nas mãos do Senhor. Quem estará orando pelo povo de Deus é o pastor Pedro Paulo Matos. Hoje o Diogo Braga pede oração por sua família. Estaremos orando por Reinaldo e família, Patrícia Amaral de Araújo, de Sepetiba, Severino de Santana Luiz, pedindo oração por cura e por toda a sua família, Deise Faria dos Santos Alves, de Rio Bonito, Andréia Amélia, de Nova Iguaçu, e Sandro, pedindo oração aqui para o irmão Claudinei.
Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, esses nomes, esses pedidos, essas causas que acabam de ser mencionadas, nós queremos passá-las todas às tuas santas e poderosas mãos, ó Deus, e pedir que o Senhor possa responder, que o Senhor possa atender cada um desses pedidos. Pai, tem gente aflita, tem mães aflitas, tem pais aflitos, tem pessoas que estão sentindo dores, tem pessoas que já não suportam mais os remédios, já não suportam mais as injeções. Pai, tem pessoas que estão numa crise familiar, ó Deus, pessoas envolvidas com drogas, com vícios secretos. E nessa hora, Deus, nós transmitimos ao Senhor, transferimos para as Tuas mãos esses pedidos que foram mencionados, e não somente os que foram mencionados, mas todos aqueles que estão arrolados no nosso rol de pedidos de oração. Pai, também aqueles que não foram sequer enviados para nós, mas que agora, onde quer que esteja, esse irmão, essa irmã, que tem uma causa, que tem um pedido, que tem uma necessidade, que o Senhor possa socorrer, que o Senhor possa atender, que o Senhor possa mandar, Deus, uma ordem. Pai, dê ordens aos seus anjos a respeito desse irmão e dessa irmã. Pai, essa causa difícil, essa causa impossível, essa causa que tem consumido, tem tirado o sono, tem tirado o apetite, tem levado essa pessoa a ter desesperança, está perdendo o brilho dos olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos clamando, Deus, a equipe da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora, Lira, Michel e toda a equipe, Senhor, nós unimos as nossas vozes nessa hora para clamar, suplicar, pedir. Nós estamos fazendo conhecidas diante do Senhor todas as necessidades. Deus, atende o nosso clamor. Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós cremos, nós confiamos. Se creres, verás a glória de Deus. Nós cremos, Pai, no Teu poder, na intervenção sobrenatural do Teu Espírito Santo. Visita as pessoas enfermas, em casa, nos hospitais. Visite os cuidadores que se desgastam emocionalmente, tanto para serem cuidadores, não só os cuidadores profissionais que recebem salário, mas os cuidadores da família, que às vezes para a sua própria vida para cuidar de alguém enfermo. Renova, Deus, a mente dos cuidadores. Abençoa as nossas crianças, crianças que poderiam estar brincando, estar na escola, estar se divertindo, estão nos corredores de hospitais enfrentando tratamentos severos, injeções, quimioterapia, radioterapia. Ó Deus, tenha piedade, Senhor, desses que estão sofrendo, aqueles que estão enfrentando um câncer, uma doença nos ossos, na coluna, no joelho. Pai, toca do alto da cabeça aos pés. As mulheres enfrentando, às vezes, alguma situação difícil no seu ovário, no útero, na mama, Deus. Os homens com problemas de próstata. Senhor, tenha misericórdia de cada vida que precisa do Teu socorro bem presente. Senhor, nós rasgamos o nosso coração nessa hora para pedir ao Senhor o socorro bem presente. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. E tem muita gente agora angustiada. Que haja um alívio, que haja, Deus, um sobrenatural, uma ação sobrenatural agora nesse momento, Pai. Nós não estamos te dando ordem, quem somos nós, não é isso. Mas estamos pedindo, Deus, tem gente que precisa agora, de um socorro agora, de um alívio agora, Senhor. Pai, nos perdoe a maneira de falar, mas é porque nós entendemos que tem gente aflita e que precisa de um socorro bem presente. Senhor, nós entregamos ao Senhor cada nome, cada causa, cada família, cada necessidade, Pai, na confiança que o Senhor fará, além do que pedimos, além do que pensamos. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Tá doendo, tô sofrendo, mas eu tô aprendendo a confiar. Tô ferido, atingido, e o coração pulsando devagar. Eu me sinto provado como Jó, que encontrou um caco no meio do pó. Eu sou esse caquinho caído no chão, mas aqui eu aprendo uma grande lição: que nada é tão pequeno que não se possa usar. Caquinhos também servem para aliviar. Essa lição Jó aprendeu. Posso me sentir um caco, mas sou instrumento nas mãos do meu Deus. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, Ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, Ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Ele usa você. Sou esse caquinho caído no chão, e aqui eu aprendo uma grande lição: que nada é tão pequeno que não se possa usar. Caquinhos também servem para aliviar. Essa lição já aprendeu. Posso me sentir um caco, mas sou um instrumento nas mãos do meu Deus. Se o homem joga fora, Deus não. Quando ninguém se importa, Ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, Ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Mas Deus está usando, atingido, mas Deus está usando, tá fraquinho, mas Deus está usando, Ele ama você, tá ferido, mas Deus está usando, atingido, mas Deus está usando, tá fraquinho, mas Deus está usando, Ele ama você. Joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, Ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Ele usa você.
Música.
Pois é, nesta noite maravilhosa, deixa eu mandar um beijo aqui para minha vozinha querida, Alzira Quirino, de Padre Miguel. Vó Alzira Quirino, um beijo para a senhora, muito obrigado, viu, pela sua companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso para toda a família aí. Benção, vó! Manda um abraço também especial aqui para Elizabeth Luiz, que é de Petrópolis, da Assembleia de Deus de Petrópolis, nosso amigo querido, pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Obrigado, Elizabeth. Elci Farias também está ligada aqui com a gente. A Esterferson Cabral também ligado. Família Leite, quanto tempo participa aqui com a gente. Manda um abraço aqui para o Edson Inácio, Edinho, em Teresópolis, ligado aqui com a gente. O Wanderson Ferreira também participando, a Sônia Maria, obrigado Sônia, aí pelo seu carinho, tá bom? Pela sua participação com a gente. O Sandro Pereira também participando, Delaci Bolsa, muito obrigado aí pela participação também aqui no nosso Cristo em Casa. A Ângela Pires também participando aqui com a gente, muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês e muito obrigado pela participação, pela audiência ao nosso Cristo em Casa. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Apocalipse capítulo 3 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de onde do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, que ouça. Querido pastor Eliel do Carmo, com essa leitura de Apocalipse capítulo 3, nós queremos deixar uma reflexão hoje para os nossos queridos e amados irmãos e irmãs, membros dessa igreja. E que Deus abençoe você, pastor Eliel, a sua família e seu ministério. Fábio Silva, um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro. Que Deus continue abençoando a sua atuação na Casa Legislativa Estadual, sempre preocupado com os consumidores que são tão injustiçados. Que Deus te abençoe, Fábio, e toda a família Silva. Débora Lira, Deus te abençoe, amiga. Michel Camargo e toda a família Melodia, sejam abençoados. Meu irmão e minha irmã, estamos no final de mais uma semana. Estamos fazendo o balanço do que aconteceu nesses dias. E eu lhe pergunto, qual tem sido o balanço desses dias? Vitórias, uma semana amena, uma semana tranquila, ou uma semana bem complicada, nada resolvido, ansiedades, preocupações? O que está acontecendo? Nessa noite nós queremos deixar essa palavra, e que essa palavra fortaleça você. Se está tudo bem, que Deus possa te dar humildade para ser fiel na bonança, porque tem gente que na bonança larga Deus. Se está tudo muito difícil, Que o Senhor Deus possa renovar a sua fé, o seu ânimo, a sua coragem, para você prosseguir, para você continuar com a sua caminhada sem parar por um instante sequer. Essa carta escrita à igreja de Sardes, ela é uma carta muito interessante. Sardes era a capital da antiga região da Lídia, situada a cerca de 48 quilômetros de Tiatira. O culto ao imperador era muito forte nesse local. A adoração ao imperador era uma idolatria terrível. E se tem um pecado que afronta Deus é a idolatria, porque a idolatria é a troca. Ele, a pessoa que troca Deus por outra coisa qualquer. E nessa cidade de Sardes, eles trocaram Deus pelo imperador. O imperador é que era adorado, o imperador é que era reverenciado. E nós vamos ver ao longo da história cristãos piedosos, mas mal orientados. Nós vamos ver hoje cristãos piedosos, mas muitas vezes mal orientados, e às vezes bem orientados. Tem muitos pastores ensinando correto, tem muitas igrejas sérias pregando o evangelho e vivendo o evangelho, mas as pessoas, às vezes, elas que não querem receber essa orientação, elas não amam a Deus, elas se servem de Deus. Elas não amam a Deus com integridade. Elas têm Deus como um amuleto, como um pronto-socorro. Quando precisa, vai àquele pronto-socorro. E ainda exige daquele pronto-socorro chamado Deus que responda, que faça milagres. E tem que ser agora, não pode ser amanhã. Então nós estamos vendo, ao longo da história, pessoas, e agora na atualidade, cristãos, ainda que piedosos, mas mal orientados. Outros teologicamente instruídos, têm muita instrução, mas estão vazios espiritualmente. O saber muito talvez tenha até atrapalhado. Olha, não me critiquem, me entendam o que eu estou falando. Eu estudo muito, eu incentivo todos a estudarem muito, então o saber nunca será, para mim, alguma coisa que atrapalhe. Mas em alguns corações, o saber muito, a pessoa começa a ficar vaidosa, egoísta, e começa a fazer alguns questionamentos. E quer saber tudo, quer saber coisas que não poderemos saber. Em Deuteronômio 29, 29 diz, as coisas encobertas pertencem a Deus. Não adianta você estudar, não adianta você pedir. As coisas reveladas pertencem a nós. Mas há pessoas que se envolvem tanto no estudo que quer agora explicar aquilo que Deus disse que não revelaria, não iria revelar. Então, gente que tem instrução, mas estão vazios do Espírito Santo. Trocaram a presença do Espírito Santo pelo saber. As letras, a multiplicidade das letras, trouxe um esvaziamento do Espírito Santo. Doutrina, devoção, conhecimento, fé, não estão junto, não estão caminhando junto. Das igrejas do Apocalipse, e se você tiver tempo, dá uma lida aí nessas cartas, são muito instrutivas para todos nós, todos os dias. Só restam as ruínas. Um passado glorioso, mas agora estão mortas. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, líderes, pastores, seminaristas, quando nós analisamos friamente a igreja hoje, muitas igrejas mortas, muitas pessoas mortas. Pessoas que estão como uma cigarra, agarrada a um tronco de uma árvore, mas que estão mortas estão simplesmente agarradas a um tronco, onde outrora cantavam, onde outrora emitiam os sons de uma música, mas agora elas morreram, mas estão agarradas e grudadas numa árvore. Muitos estão grudados na igreja, mas estão mortos, estão semi-mortos, estão sem aquele ímpeto inicial de buscar Deus, de amar a Deus, de cuidar da igreja de Deus, sustentar a igreja de Deus, sem murmuração, sem questionamento, vivendo pela fé. Quando é que uma igreja morre? Você poderia pensar comigo? Ela morre quando ela se afasta da Bíblia, da verdade bíblica, da doutrina bíblica. Não os dogmas em si, mas a verdadeira doutrina bíblica, a doutrina teológica, a doutrina histórica. Quando ela se afasta da doutrina bíblica, essa igreja, ela está caminhando para a morte e levando com ela tantas outras pessoas, infelizmente. Falsos mestres têm aparecido, suas heresias. Naquela época, Pérgamo, Tiatira, pregando a doutrina de Balaão, corrompidos na teologia e na ética, liberalismo, misticismo, numerolatria, que é o crescimento de qualquer jeito, só querem números. A idolatria ao crescimento, tem que crescer de qualquer jeito. Tudo isso aí são elementos que vai levando uma igreja à morte. Um outro elemento, a mistura com o mundo. Eu li um livro que havia um pensamento e eu vou passar esse pensamento para você. Fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. Fui procurar o mundo e o encontrei na igreja. Olha que tristeza. O pior doente é aquele que não tem consciência da sua enfermidade, que não liga, que não trata, que acha que está tudo certo. Ah, que isso, pastor, o senhor está falando isso aí, mas eu não concordo. Você tem o direito de concordar, de discordar. Nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus, fazendo um alerta que tem pessoas que estão adoecidas. Tem pessoas que estão na igreja só pelo trabalho, só pelo cargo que exerce. Pessoas que não vão à igreja mais por amor, elas vão por obrigação. Pessoas que não vão à igreja por amor a Deus, mas para usar Deus. Ficaram enfermas, Deus me cura. Ficaram desempregadas, Deus arruma emprego. Teve um problema, Senhor, corre aqui e resolva. É esse sentido que nós estamos falando. Nós precisamos ter consciência das nossas fraquezas e examinar a nós mesmos, irmãos. Na Santa Ceia, nós sempre falamos o texto da Santa Ceia, né? Da Ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se o homem examinasse a si mesmo, ele mesmo não precisaria de dedos apontados. Uma pergunta que eu lhe faço: você tem se examinado a si mesmo? Você está contente com a sua vida? Você está contente com esse pecado que você anda acariciando esse pecado? Você tem tido uma vida de santidade, pagar o preço de ser santo? Você tem feito isso? Como é triste, às vezes, nós ficarmos com a sensação de que estamos pregando para a parede. Falava com o pastor Eliel do Carmo, não é, pastor Eliel do Carmo, sobre às vezes nós pregarmos e parece que ninguém está ouvindo. Não é, Fábio Silva, a gente fala, pregamos, e as pessoas não querem mudanças. Elas se acomodam, estão acomodadas com a sua doença, não detectando e não reconhecendo essa doença e, em consequência, não procura o remédio, a solução para tirar essa doença. E se isso não for resolvido, essa doença, essa enfermidade vai levar muita gente a morrer. Estou falando espiritualmente. Qual é o estilo de vida dos que estão na igreja hoje e daqueles que estão comprometidos com os esquemas do mundo? Gente, nunca se viu tanto divórcio dentro da igreja. O divórcio não é bíblico. Casou, agora nós temos que levar o nosso casamento. Ah, mas eu quero ser feliz e ela não está me fazendo feliz. Onde tem amor, um dia você jurou amor. Peça a Deus para renovar esse amor, renovar essa, aquele namoro, renovar o relacionamento. E você vai cuidar dela, ela vai cuidar do homem, o homem cuidar da mulher, da esposa. E o Espírito Santo vai trabalhar e vai restaurar a beleza, restaurar o carinho, restaurar o abraço, o afeto, a palavra boa. É uma restauração que o Espírito Santo é que faz. Quantos casamentos morrendo? Você vai deixar seu casamento morrer? E os seus filhos vão para onde? Se o casamento morrer, para onde é que vão os filhos? Pense nisso. A falta de compromisso. Pessoas que não têm pudor de levar atestado médico falso. Não é falso. Ela não precisava, mas aí faltou, vai lá na unidade de saúde e pega um atestado médico. Médico. Algumas teologias capengas produzindo uma vida cristã frouxa. Um dia desses falaram, pastor, o senhor não acha que está sendo muito radical? Eu disse, não, acho que nós estamos sendo muito frouxos. Porque a Bíblia Sagrada, ela não é frouxa. A Bíblia Sagrada, ela exige de nós compromisso. Temos que pagar um preço. Uma vez Jesus estava conversando e ele deu um discurso e as pessoas falaram assim, João capítulo 6, Jesus, o seu discurso é muito duro, as suas palavras estão sendo muito duras. E foram saindo, foram saindo, foram saindo. Os discípulos chegaram e falaram, Senhor, as pessoas estão indo embora. Sabe o que Jesus falou? E vocês não querem ir também? Querem ir? Tchau, pode ir. A palavra que eu estou falando é dura? Então pode ir embora. Palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, às vezes ela é dura mesmo. Porque a palavra de Deus está nos levando para o céu. E o caminho do céu continua estreito. O caminho para o céu continua apertado. O caminho para o céu tem que ter santidade. E para viver uma vida de santidade, não é fácil. Nós temos que contestar o mundo, nós temos que ter alguns conceitos inabaláveis. Os fariseus aplaudiam a si mesmos. O outro dizia, miserável de mim, eu sou um miserável, o Senhor me perdoa. Esse encontrou a resposta. O outro que aplaudia a si mesmo, encontrou a perdição. A igreja da Odisseia era rica e abastada. Sardes era viva, mas era morta. Cristão verdadeiro é aquele que chora diante de Deus, meu irmão, por causa dos seus pecados, e por causa dos pecados dos outros. Se você ler Neemias, capítulo 1, você vai ver que Neemias não pecou, mas ele chega diante de Deus e fala assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós pecamos contra o Senhor. Não estaria na hora de nós nos ajoelharmos e pedir perdão pelos pecados da nossa família? Senhor, perdoa o pecado da nossa família. E o Deus e o Espírito Santo vai tratar, vai colocar quebrantamento no coração, meu irmão. Eu não posso me arrepender pelos outros. Cada um tem que se arrepender individualmente. Mas quando eu me coloco para pedir perdão a Deus pelas bobagens da minha família, pelas bobagens dos filhos, pelas bobagens de pessoas, nós estamos nos quebrantando, nós estamos chorando, nós estamos sentindo o peso do pecado. E essa nossa atitude de intercessão, ela terá efeito no coração daquela pessoa. Morre. Tem gente morrendo quando ela não associa a doutrina com a própria vida. Éfeso, conforme nós vimos em capítulo 2, verso 4, ela tinha zelo doutrinário, capítulo 2, verso 4, a igreja de Éfeso. Ela tinha zelo doutrinário, mas ela tinha abandonado o seu primeiro amor. Era uma igreja zelosa, cuidava da doutrina, era uma igreja que cuidava de rituais, mas a Bíblia diz: tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. A teologia era boa, mas não tinha vida piedosa. Tinha doutrina boa, mas não tinha vida efetiva. Tinha doutrina boa, mas não tinha vida. O orgulho, a aridez, a falta de amor estava dominando. Onde está o amor? Falamos muito de amor, mas quando é que nós praticamos o amor? Às vezes nós fazemos alguma coisa por alguém, aquela pessoa não reconhece, não agradece. O que é que nós falamos para aquela pessoa? Ingrato? Eu fiz tanto por você e você não me agradeceu. Ah, nunca mais farei nada por você porque você é uma pessoa ingrata. Me diz uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quando a gente faz por amor, a gente espera reconhecimento? Não. Se nós fazemos por amor, não espere reconhecimento. Receber reconhecimento é bom? Sim. Receber um abraço de gratidão é bom? Olha, isso faz um bem enorme. Mas se não fizerem isso, e se você fez por amor, você não vai se escandalizar. Por isso que nós estamos aqui falando, quantas igrejas morrendo, quantos cristãos morrendo, porque não estão praticando amor. Estão praticando jogo de interesse. Eu vou fazer por você, para você fazer por mim. Eu vou fazer por você, mas eu quero recompensa. Sabe o que é isso? Jogo de interesses. O amor verdadeiro não está sendo praticado. E onde o amor não está sendo praticado, é uma igreja em decadência. É uma igreja que está morrendo. É uma igreja que já perdeu a sua estrutura. É uma igreja que ela não está fazendo aquilo que deveria fazer. Esse texto que nós lemos de Apocalipse, capítulo 3. Preste atenção, capítulo 3 de Apocalipse, que nós fizemos a leitura no início. Ela diz assim, ó: eu conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas estás morto. E aí vem a advertência: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, ainda tem coisa boa viva, ainda tem esperança. Nós não estamos de todo mortos, não está tudo derrotado e acabado. A própria palavra está dizendo assim, ó: consolida aquilo que estava para morrer. Não deixa morrer. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra do que Deus já fez. Lembra do que Deus já fez para você, para sua família. Lembra de quantos livramentos Deus já te deu. Deus já livrou você da morte várias vezes. Deus nunca deixou você passar fome. Pensa nisso. E a Bíblia diz assim, ó: lembra-te e se arrepende, porque se você não se arrepender, Deus diz, eu virei contra você, e você não saberá a hora. Quando você menos esperar, eu chegarei e vou pedir conta do que você está fazendo. Você pensa o quê? Que o erro que está sendo praticado está escondido de Deus? Deus não está percebendo? Você vai para a igreja, você faz, você ora, e as pessoas pensam que está tudo certo, mas é uma capa. Lá por dentro você está vazio, lá por dentro existe morte, lá por dentro existe um vazio que Deus está ausente. Enche esse coração de Espírito Santo, meu irmão. Minha irmã, eu não estou brigando com ninguém, eu não estou apontando dedos, eu não estou aqui te julgando, não estou aqui fazendo pressão. Nós, como pastores, o pastor Liel do Carmo, o Fábio, Débora, o Michel, nós fazemos tudo, sabe para quê? Sabe para que esse culto? Para levar você para o céu, para levar você aqui na terra a já ter uma vida celestial. Estamos ainda nesse corpo, estamos ainda com as nossas limitações físicas, dores, limites, ansiedade, alguns em depressão, gente vivendo na angústia, não é isso? Mas nós queremos que você vá para o céu, que você tenha uma vida aqui na terra, uma vida boa, uma vida digna, uma vida de esperança, uma vida de fé, uma vida que você dorme sabendo que Deus cuida de você, você sai, sabe que Deus está guardando a tua saída, você volta, sabe que Deus está guardando a tua volta, se há um erro em você, ele não está escondido, você está falando para ele: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu confesso, eu estou fraco nessa área, me ajuda, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso do teu socorro bem presente. Socorro, Senhor. Socorro, Deus. O meu socorro vem do Senhor. Me socorre. É isso que Deus quer de você. Que você tenha... Analise a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Reconheça onde você está errado. Reconheça na área que você não está indo bem. E não esconda e não se acomode. Mas peça a Deus para tirar isso de você, te fortalecer, te santificar, para que você tenha uma vida abundante. Nós da Igreja Cristo em Casa, o pastor Eliel, Fábio, Débora, Michel e todos nós, queremos abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida espiritual, que Deus quebrante o teu coração, meu irmão, que haja humildade no teu coração, que haja arrependimento dos nossos corações, deixa eu me incluir aqui, que Deus supra as tuas necessidades materiais, que nunca falte o pão de cada dia na sua casa, na sua mesa, que o Senhor possa te dar saúde, você que está enfrentando uma crise de ansiedade, que o Senhor coloque a paz de Cristo, que excede o entendimento, na sua mente, no seu coração. Sejam abençoados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Em seus cavaleiros, muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram. Nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar, já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja. Desperta a igreja em oração.
louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.